A Guiné-Bissau foi tema de uma sessão do Conselho de Segurança, quarta-feira. A situação no país é marcada pela instabilidade política. O representante do secretário-geral fez aqui menção a um pacto de estabilidade que poderia servir de base para resolver a tensão. É bem-vindo a esta conversa com a Rádio ONU. Como é que este pacto poderia estancar a situação que se vive em Bissau?
Um pacto era negociar entre as partes, estabelecia algumas regras básicas que iriam orientar e gerir o relacionamento entre as instituições, porque é isso que está em causa. Há uma Constituição que consagra atribuições e competências de cada órgão de soberania, mas o que nós constatamos é que há uma dificuldade de relacionamento. Muitas dessas dificuldades resultam de uma interpretação particular dos dispositivos constitucionais. A Constituição Semipresidencial consagra o princípio de um bicefalismo ao nível da decisão política. Existem órgãos de soberania, cada qual com a sua competência, há uma interligação entre esses diferentes órgãos, mas como há competências partilhadas, isso supõe uma conformação quase que permanente de vontades, sobretudo aqueles órgãos que partilham a área daquilo que nós podíamos chamar o executivo, embora não seja executivo no sentido estrito da palavra, que é o governo. Portanto, eu creio que esta situação tem criado bloqueios e o mais difícil é que a falta de diálogo não permite ultrapassar situações que, de outra maneira, podiam encontrar soluções rapidamente. Então, hoje, as posições radicalizaram-se e não resultou, já se sabe, falou-se, houve a queda de um primeiro governo, falo do governo resultante da saída da crise, portanto, das eleições gerais de 2014, houve a formação de um outro governo, que está agora em exercício, mas não há, por parte das instituições, um entendimento que permita o funcionamento normal dessas mesmas instituições e da vida, política e social do país. Esta situação de bloqueio tem consequências, começa a ter consequências muito sérias no que diz respeito ao clima de segurança no país. Houve casos de assalto à mão armada à residência de um membro do governo e também de um funcionário da nossa organização em Bissau. Tem havido outras manifestações que nos preocupam. Fala-se muito da recrudescência do tráfico de drogas. Embora não haja por parte da Polícia de Investigação Criminal dados concretos apresentados, mas nós temos informações cruzadas de que indícios muito fortes e concordantes de que o tráfico tem estado a aumentar. Claro que a Guiné-Bissau nunca foi um país consumidor de droga, e eu sempre me surgi contra essa terminologia de narco-estado, porque a Guiné-Bissau nunca foi isso, mas, portanto, é, no entanto, um país de trânsito e isso é preciso que se preste muita atenção. Eu quero dizer também que, até agora, apesar de tudo, há estabilidade, digamos, social. Essa estabilidade política não se tem revertido em casos de desordem, de forma alguma. E aí eu disse no Conselho, e volto a reiterar, as felicitações ao povo da Guiné-Bissau pelo seu alto sentido de civismo e da capacidade de retenção que ela tem, essa população tem demonstrado. Mas é verdade também que, ao nível interno, começa a haver uma inquietação, porque a situação continua, está a perdurar já há bastante tempo. E no plano internacional, a mensagem da comunidade internacional é que ela começa a estar um pouco cansada da persistência da crise e da pouca vontade política que se tem notado em caminhar no sentido da sua solução.
Isto refletiu-se no encontro que acabou de ter há pouco.
Sim, refletiu-se e não é de admirar, porque os parceiros, quer bilaterais, quer multilaterais da Guiné-Bissau, já o afirmaram variadíssimas vezes, quer em Bissau, quer noutras ocasiões. Portanto, é o momento para que, de facto, a iniciativa que o Presidente da República teve do diálogo possa ter, digamos assim, uma evolução positiva que mereça o consenso de todas as partes interessadas e que resulte, digamos, numa plataforma de entendimento que permita ao país funcionar. Sabe que toda a gente fala dos resultados muito importantes da mesa redonda que teve lugar em Bruxelas a 25 de março do ano passado e que até agora não se viu ainda a implementação de muitos dos projetos que foram aprovados, que foram contemplados no quadro daquele grande projeto de Terra Arranca. Por isso, é tempo que se perde, são problemas que vão se agravando por falta de solução e eu creio que o país não tem a ganhar com isso e seria bom que, de facto, o diálogo fosse sincero, franco, aberto, numa modalidade que pudesse contar com a participação de todos aqueles que têm uma palavra a dizer na gestão dos destinos do povo da Guiné-Bissau.
Uma última questão tem a ver com a presença das Nações Unidas na Guiné-Bissau. A organização diz que o escritório integrado ainda tem muito por fazer, mas o seu mandato termina em fevereiro. Há uma extensão? Quais serão os moldes da presença das Nações Unidas lá e quais seriam, talvez, os ideais?
Há um mandato da própria organização, a UNIOGBIS, que termina 29 do corrente mês de fevereiro, do representante especial também. Quando aceitei essas funções, convidado pelo secretário-geral Ban Ki-moon, a minha perspectiva era de exercê-la por um período de 6 meses, como estava previsto inicialmente. Mas também eu tinha consciência que em 6 meses era muito difícil apreender a situação, relacionar com os diversos fenómenos que sulcavam a sociedade, e por isso eu estava, digamos, psicologicamente disponível para um ano de mandato, que aconteceu. Portanto, devia terminar em agosto do ano passado, mas na altura tinha-se começado a desencadear a crise que levou à demissão do governo do primeiro-ministro Domingos Simões Pereira. Por isso, não era o momento de abandonar as minhas funções. Eu aceitei ficar até fevereiro deste ano. O secretariado sabe e, por conseguinte, o secretariado está a estudar as modalidades em que eu poderei continuar a dar a minha contribuição na situação na Guiné-Bissau. É verdade que eu tenho um relacionamento com os diferentes quadrantes da vida política e social do país. Consegui-se estabelecer uma corrente de relacionamento que permite abordar algumas questões e dar uma contribuição para a causa que as Nações Unidas defendem e que estão consubstanciadas atualmente na Resolução 2203 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por isso, eu manifestarei uma disponibilidade para continuar a apoiar, mas eu devo reconhecer também que a minha disponibilidade, nos mesmos moldes, conhece alguns limites, porque eu tenho bem outras solicitações e outras tarefas que podem não ser absolutamente compatíveis com a situação do representante residente em permanência na Guiné-Bissau.
De fora da Guiné-Bissau, poderia continuar a ajudar o país?
A ideia é essa, ligado ao país, no exercício das funções que venho desempenhando até agora, mas sem ter a carga, a responsabilidade da chefia da missão do Escritório de Manutenção da Paz, que é a UNIOGBIS. Este é que é o aspecto menos confortável da missão. Tudo isso está a ser estudado e equacionado pelo Secretariado das Nações Unidas.